Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 138, hoje é quinta-feira, são 8 e alguns, para quem nos ouve ao vivo, e olá para você também que prefere nos acompanhar por podcast no seu celular, no seu computador, no seu bip, Leandro e a mim. Boa noite.
Uma vez achei um bip, Paulo Júnior, na Praia Grande.
Tiraram o desligue o bip do cinema, hein?
É.
Não falam mais.
Ah, mas tá, aí tá certo, né? Inclusive, quando eu achei esse bip na Praia Grande, eu fiquei tão emocionado. Eu recebi um bip do dono, né? O dono falou: se você encontrou esse bip, me encontre no quiosque e tal. R$15 ele me ofereceu. Era bastante dinheiro,
né? Recompensa. E você não aceitou, né? Então você não tava valendo nada mais do que.
Eu tinha um bip na mão. Não entreguei o bip, perdi os R$15, ele perdeu o bip.
Boa noite, Bruno Bonsante, que boa tem noite. Cara que tinha um pager, né?
Eu não tinha, meu pai tinha um pager, ele ganhou, achava mó legal.
Bonsante não é desse tempo, né?
Não é desse tempo, né? Não sou. Você vem de longe,
Bonsinha. Eu já sou da era do smartphone, né?
Felipe Lobo, boa noite.
Boa noite, e finalmente acabou a novela, hein? Anunciar o homem.
Anunciar o homem.
É, Neymar finalmente foi pro PSG mesmo e não vai ter jeito, né? Você que não aguentava mais essa novela vai ter que aguentar a gente falando sobre isso hoje também.
Especialmente sobre isso. E Caio Maia, que tá empolgadaço pra falar desse novo Paris Saint-Germain com o Neymar, agora sim, né? Porque foram semanas querendo prever esse time e não podia, né? Agora pode.
E a última vez que eu vim aqui, eu falei pra vocês, eu não consigo falar de futebol, né? Faz tempo que eu não vejo futebol. Eu me dei conta que eu era provavelmente um dos poucos caras que não vê futebol. E fala de futebol que admite isso, né? Tem muito cara por aí falando de futebol sem ver que não admite. Mas essas semanas eu vi bastante futebol, agora eu tô pronto pra falar de futebol de novo.
E continua, em sua maioria, ruim, né? A maioria das pessoas que tenta jogar futebol na história da humanidade são horrorosas. Mas, enfim, falaremos de bons jogadores. Começando rapidinho por uma matéria de memória... a Trivela lembrou nesse 1 de agosto, o dia que o São Caetano quase virou campeão da América, apoiado por várias torcidas.
Não por mim.
Também não por mim?
Também não por mim.
Ainda, ou seja, tá errado o título, então. Ou seja.
Não, é que nós. Assim, nós três aqui, pelo menos, eu não sei, o Caio e o.
Eu era completamente indiferente, não apoiei nenhum dos dois.
O Bonsa não lembra.
Você já era murão, assim. Em 2000 nada, você já era esse murão. Já.
Ele era PMDB.
Não ofende também. Né?
Não, mas é que assim, eu lembro de eu não apoiar e eu lembro de alguns amigos corintianos que não queriam por causa da zoeira, né? Evidentemente. Mas muita gente, a maior parte das pessoas que eu conhecia, torceu pelo São Caetano. E eu até, pra fazer o texto, eu revi boa parte do jogo, né? Na narração da Globo. E você imagina só, se quando é o Corinthians na final, os caras já falam o Corinthians é Brasil.
Nossa, quantas vezes deve ter falado.
Você imagina no caso do São Caetano, que não tem rejeição. Então os caras falaram assim, realmente, todo mundo torcendo pelo São Caetano, o futebol brasileiro e aquela coisa e tal.
E o Silvio Luiz, que era um goleiraço que ninguém queria no próprio time, tomou um gol de cabeça de fora da área. Que não existe, né?
Foi de fora da área, mas foi um gol ridículo, né? Foi...
é brincadeira.
O cabeceio daquele jeito demorou uns 2 minutos pra bola chegar no gol, né?
Eu acho que foi legal.
E foi um time amarelão, né? Embora seja azulão o nome, o segundo tempo, eu revendo o jogo 15 anos depois, você vê
não
que...
Não aguentou o tranco, né?
Não teve tarimba pra aquele título. O Olímpia, que eu até acompanhei em 2013, eu tava no Bom Retiro, a gente foi fazer uma matéria lá com os paraguaios que moram em São Paulo e estavam acompanhando o jogo. Então eu fui procurar uma comunidade paraguaia e eles se reuniram lá no Bom Retiro.
Já fazia matéria em 2002, hein, Lobo?
Não, 2013.
Não. Ah, 2013, perfeito.
É, 2013.
Eu vacilei.
Não, é que aí eu tô falando por causa
do Atlético
Mineiro,
correto.
É, porque o Olímpia é um time... A gente, naquela coisa de... A gente não tem a dimensão dos times dos outros países, porque a gente sempre olha pra Libertadores, e principalmente hoje em dia, né? E olha pro Olímpia e fala, é um time paraguaio horroroso. E não é verdade, né? Assim, nessa época, principalmente, que ainda estava muito mais equilibrado do que hoje, né? Que não tinha essa diferença financeira brutal. O Olímpia era um time, você pega o time do Olímpia que entrou em campo, era um time muito bom, né? E tanto que tinha vários jogadores que depois até jogaram no futebol brasileiro, né? O Enciso, tinha o Orteman. Cara, o Orteman, o Grêmio namorou anos. Quando contratou, ele já não era tão bom, mas também...
É igual o Figueroa no Palmeiras, né, Leandro Amin? Você lembra? Parece que devastaram um jardim botânico só pra rodar jornal da notinha. Figueroa no Palmeiras.
E se tornou a principal jogada do Palmeiras,
e
né?
E tem bolinha na tela, hein?
Tem bolinha na tela.
O que eu achei legal...
Coritiba 1-0 no Morumbi.
Do negócio de São Caetano era que, mesmo que algumas pessoas não apoiassem, não tivessem a simpatia pelo São Caetano, mas foi um jogo de futebol, um estádio, que recebeu várias torcidas, né? Porque, obviamente, o São Caetano não tem torcida pra encher, lotar um Pacaembu. Mas, assim, foi um evento legal de gente de várias torcidas indo pra um jogo de futebol só pelo jogo de futebol, né?
Sabe
uma
que eu
torcida
sou...
aqui, outra ali, mas ou foi um evento diferente, um evento interessante e muito raro de acontecer e que poucas vezes pode acontecer novamente.
Isso já deu problema em 96, viu? Tem torcedor da Portuguesa que sofreu naquela fila de final de brasileiro que todo mundo resolveu ir. Aí o cara que foi o campeonato inteiro não conseguiu.
Eu acho que o São
Caetano. Eu sei
que
eu sou chato, viu, Boncinha? Mas eu não iria em final que não é meu time, não, viu? Porque se tem pouco torcedor, que vá pouca gente mesmo.
É que acontece. Aconteceu em uma escala bem menor com a Ponte Preta também na Sul-Americana,
sim,
né? Que também foi no Pacaembu e foi parecido. Embora não na mesma proporção, até por ser sul-americano e não a Libertadores. E também por ser um time que, ao contrário do São Caetano, não vivia um grande momento nacional. O São Caetano tinha sido vice-campeão duas vezes, né?
E os três exemplos citados, né, Lobo? Não queria falar nada, mas deu zica, né? Você vai na final que o time não é teu,
não, e teve um outro, que foi a Portuguesa, né?
Então, é o que eu citei agora.
Portuguesa, teve o Santos, e o Santos em 95... As pessoas hoje não têm, acho que não tem essa dimensão. Eu e o Yamin, que temos a mesma idade aqui, então, o Yamin lembra, o Kaiser, o Temer lembra. Não, o Santos em 95, eu lembro, o pai de um amigo meu é santista.
Epa.
E ele falou a mesma coisa que vocês estão falando agora. E ele falou, eu não quero ninguém que seja São Paulino, palmeirense, torcendo pro Santos na final. Porque ele sentia que, assim, vocês estão torcendo porque vocês têm dó, que a gente está 18 anos sem ganhar. Né? Então ele ficou puto da vida, que ele falou, eu quero que vocês torçam pra gente perder, porque significa, vocês estão torcendo pra gente ganhar porque a gente virou coitadinho, isso, porque o Santos não ganha de ninguém.
O que eu lembro de 95 é que os jogos passavam a domingo às 7 da noite. A Globo
verdade.
Fez um horário novo às 7 da noite, e meu vizinho Ricardo, um beijo na sua alma, não quer que você esteja, não sei se morreu, se está vivo, onde está vivo.
De repente está ouvindo.
Mas ele tinha uma família católica e ele sofria porque ele tinha que ir na missa às 7 horas, era a hora do futebol.
E a missa não foi para as 9.
A missa não foi para as 9, enfim, era um conflito. Ali eu já entendia como as pessoas se maltratam, né? Ele queria ver o jogo, pô. Deus ia entender. E tem missa às 10 da manhã também.
É, que eu ia perguntar, mas entendo Santos, muito do assunto.
Né, sendo Santos ainda.
Pois é, então.
Deus certamente perdoa, né?
Todos os Santos. Se fosse só um Santos, Santo André, São Paulo, mas todos os Santos num time só.
Mas vocês sabem quais são os Santos de Santos, né? Ou não sabem?
Não tem a
menor. Porque Santos é o plural de santo, né? São dois ou mais Santos. Eu fui atrás da assessoria de imprensa, lógico, da prefeitura, atrás dessa informação, e acontece que a cidade de Santos foi construída a partir de um hospital, que se chamava Hospital de Nossa Senhora de Todos os Santos. E aí, a partir daí, então, são de
ou
todos
seja,
os Santos
a cidade
mesmo.
É um apelidinho, não é, é um...
Exato.
Entendi. Um abraço pro Igor, de Ermelino Matarazzo, pro Davi ou David, de Porto Velho... quem mais? O Vitor Duisburg, na Alemanha, te abraça.
Ô, louco,
pela
hein?
Primeira vez acordado até 2 da manhã pra ouvir ao vivo.
Ô, louco.
Loucura, hein, Vitor? Se você dormir e acordar, continua aqui, viu? Não se preocupe. O programa não some. Rafael Piccolo sempre ligado. O Moacir dizendo que volta depois do jogo do Furacão. Paraná te abraça. O João Aranha de Niterói.
Temos bom dia hoje?
Ainda não.
Ainda não. E deixa eu falar que a gente recebeu duas notificações aqui de que a voz estaria robótica. Eu tô tentando olhar.
São anos de trabalho. Eu acho que a gente tá meio robótico.
Mas vai ver, a culpa é nossa.
Eu acho que é nossa.
Perfeito.
Vamos falar de Neymar, depois a gente ainda tem campeonato brasileiro, rodada em andamento.
Sem muro, hein? Falar de Neymar sem muro.
Atlético Paranaense 3, Avaí 0, Vasco 0, Cruzeiro 2, São Paulo 0, Coritiba 1. Jogos dessa quinta-feira, fechando a penúltima rodada do turno do Brasileirão. Neymar, finalmente, hoje é o dia... Hoje, para quem ouve ao vivo, claro, dia 3 de agosto, quinta-feira, é o dia que marca definitivamente o acerto de Neymar com o PSG, o anúncio do clube francês, que terá no Neymar sua grande estrela, e Paris que terá em Neymar sua grande estrela, e esse mundo está ficando pequeno para o Neymar, Bonsante, porque assim, tem mais muito para onde ir também, né? Chega uma hora que... Mas enfim,
impressões... Eu acho que ele ainda vai rodar um pouco.
Impressões gerais... Como se fala muito desse assunto, eu queria trazer o que temos de novo. O que tem de novo é o pronunciamento do Neymar hoje, né? Que você acha que dá para tirar?
Pronunciamento muito bem escrito, muito bem...
Pois é. Né? Agora, a minha pergunta para você é, dentre as coisas que todo mundo fala, que o Neymar não aguentava mais estar na sombra do Messi, que ele quer ser o melhor do mundo, que para ser o melhor do mundo tem que ser protagonista, e tudo isso que se imagina... É isso mesmo? O que que pra você se confirma com essa ida ou com a fala dele? E o que que também é a gente falando muito e também deixa o menino fazer o que ele quiser, né?
Bom, obviamente ele tá livre pra fazer o que ele quiser, né? Eu acho que o que motiva ele são duas coisas assim, também muito próprias do mundo que a gente vive hoje, que é o imediatismo e o individualismo. Ele claramente quer ser o cara de um time, um grande time europeu. No Barcelona, ele teria que esperar para ser esse cara. Eu acho que ele seria. Ele tem 5 anos de vantagem em relação ao Messi. Uma hora o Messi ficaria... Não precisa nem sair do Barcelona, mas uma hora ele seria naturalmente relegado a ele não vai jogar essa bola pro resto da vida dele, né? Ele uma hora vai sofrer um pouquinho, uma queda de rendimento e tal. E o Neymar poderia se erguer como o principal jogador do Barcelona. Ele preferiu sair para tentar construir a sua própria história em outro lugar. E aí é que tá, assim, o que ele busca, né? Porque no Barcelona ele podia esperar um pouco mais. E eu acho que, no geral, ele ia terminar a carreira dele com mais títulos, com a idolatria de uma torcida, com algumas coisas intangíveis ali que ele poderia ter no Barcelona, que ele até pode ter no Paris Saint-Germain também, mas é um pouco diferente. Ele tá indo pra lá pra ser o cara do vestiário, o rei do vestiário, sem dúvida ele vai ser, como foi o Ibrahimovic no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, nesse projeto, precisa de uma referência e encontrou isso no Neymar. Aí, o pronunciamento dele é assim, ele não consegue, né? Ele não consegue ser espontâneo. Ele da mesma maneira que ele saiu mal do Santos, saiu mal do Barcelona, e aí na hora de falar com a torcida do Barcelona, que demorou muito pra ele falar com a torcida do Barcelona, demorou pelo menos assim, isso já tá vindo há umas 2 semanas, foi a primeira vez que ele falou, ele bota um negócio ali robótico, um monte de clichê, mais que um clube, o Messi é o melhor do mundo, loba, enfia...
Catalunha
é uma pátria, enfia o pai no meio, ninguém perguntou do pai. Por que ele... Eu achei muito engraçado isso, porque ele sentiu a necessidade de limpar a barra do pai, mas assim...
Velho, o cara quem tava atacando, tá? Neymar Júnior, como se o pai dele fosse alguém.
Exatamente. Então, assim, porque falam-se muito assim, né, que o pai que forçou a negociação, porque ele levou uns 100 e poucos milhões de reais nisso, mas aí Neymar lá e fala, não, desculpe por te contrariar de novo, pai. Assim, né, ali tudo muito ali...
E o pai podia falar, pô, acabei de embolsar 60 milhões de comissão, não tô contrariado.
Eu também não ficaria muito contrariado com isso, né?
Agora, jogar pro Caio e pro Lobo, o que se fala muito é a história de se tornar melhor do mundo, né? Que, enfim, pra mim é uma grande bobagem, né? É um prêmio.
É uma besteira e, abre parênteses, nos últimos 10 anos, 9 vezes ganhou um jogador do Barcelona ou do Real.
Exatamente.
Sim.
Fecha o parênteses.
Mas eu gostei muito daquela charge que você colocou lá no Twitter.
Sim, pois não.
Que é isso, todo mundo quer ir pro Barcelona pra ganhar a bola de ouro, porque só se ganha lá. E ele tá saindo, né?
Agora, isso não foi exatamente... Não que devesse levar em conta o que o Neymar tá falando, mas isso não foi... Não tá provado que isso é um fato concreto. Que o Neymar acha que tem que sair do Barcelona para ser melhor do mundo, especificamente. A minha pergunta para vocês é... A imprensa também não força um pouco a barra nessa história do melhor do mundo? Vocês acham que não, que isso é um objetivo real? Porque o Neymar fala, de novo, estou falando para a gente acreditar nele, mas ele fala em desafio esportivo. Quis jogar em outro lugar, quero jogar em outro lugar, quero ter o desafio de carregar um time a um título que, enfim, ele está buscando. Não sei, fiquei pensando nisso hoje. Será que não é a imprensa que coloca muito essa coisa do melhor do mundo e não ele?
Eu acho que tem uma coisa, eu tava conversando com o Lobo agora sobre isso, e aí, bom que ele vai falar em seguida, eu já roubo o que ele ia falar. A imprensa americana tá fazendo uma comparação do Neymar com o Kyrie Irving, dizendo que o cara quer sair da sombra do melhor do mundo. E eu acho que tem uma coisa curiosa, quando o Kevin Durant resolveu ir jogar no time do Stephen Curry, ou quando o LeBron resolveu ir jogar em Miami, todo mundo criticou os caras, pô, você tá indo pro fácil, você não tá indo fazer o seu caminho. E o Neymar, se a gente não conhecesse a história dele, se não tivesse o pai dele por trás, você poderia legitimamente até dizer, esse cara quer fazer o caminho dele, né? Ele quer ganhar um título que ele diga, esse é meu, eu é que construí isso. Não foi o jeito mais fácil, que era ir para um time cheio de estrelas e de tradição como o Barcelona, e que muita gente vai chegar lá e ganhar, né? Então eu acho que talvez tenha por trás disso, é muito difícil, em se tratando de Neymar, você ver coisas legítimas, genuínas e bonitas, né? Mas eu não duvido que tenha isso. Eu quero construir o meu próprio caminho. No Paris Saint-Germain, se eu ganhar, vai ser o meu caminho. E eu acho que tem uma outra coisa também. A gente precisa desacralizar um pouco o Barcelona, né? Não é mais que um clube, é só um clube. É o clube que teve o Sandro Rosell, é o clube que foi fundado como o clube dos ingleses de Barcelona, né? Não tinha essa coisa da Catalunha, isso veio depois.
Que tem um catarzão na camisa.
Exato, exatamente.
O mesmo catarzão que eles estão aí.
Que pagou a multa do Rivaldo para tirar o Rivaldo de La Coruña, que eu li, um de vocês acho que escreveu isso. Rivaldo não voltou para La Coruña.
Não é o Atlético de Bilbao, né?
Não é, exatamente. É o Barcelona. É só um clube simpático em muitos aspectos, um futebol lindíssimo que a gente viu no passado. Recentemente não é a mesma coisa. Então, pô, é um jogador de futebol saindo de um clube para ir jogar em outro, né? Eu acho que deixa o cara, entendeu?
Tem um aspecto que eu falava com o Caio que, pensando, entrando um pouco nessa conversa, Paulo, a gente não tem como saber a coisa do melhor do mundo, a não ser que ele fale. A gente pode supor que isso é importante. Mas eu acho que a imprensa e nós, em geral, nós Trivela, inclusive, porque a gente fala muito sobre... A gente cobre o prêmio de melhor do mundo com importância. Então a gente, no fim, reforça a relevância disso.
Faz o cara ter vontade de ganhar.
Assim, eu acho que a gente... E no Brasil isso é muito importante, isso criou... Se criou uma importância muito grande sobre isso... Porque desde que ele foi criado, nos anos 90 ali, o Brasil virou uma potência de ganhar muitos títulos de melhor do mundo. Como se isso, de alguma forma, viesse para a conta do Brasil, digamos. O Brasil tem X títulos de melhor do mundo. E hoje eu vi uma manchete que me chamou muito a atenção por esse aspecto, por como a gente coloca o Neymar... e os brasileiros em geral, né? Mas é que no momento é o Neymar, como um representante, que era, a manchete era o seguinte, eu não lembro nem de que site é, ainda bem, porque eu não quis ler justamente por eu não gostar dela, que era Brasil, depois de X anos, não sei quanto tempo, 10 anos, sei lá, Brasil volta a ter o jogador mais caro do mundo. E eu falei... Eu fiquei pensando, aí, né? Mas qual é a relevância de ter... Isso é um título pro Brasil? O currículo do Brasil tem X vezes o jogador mais caro do mundo? Assim, talvez a gente dê uma relevância para esse tipo de coisa. Eu não tenho a convicção mesmo, sinceramente, com tudo isso que a gente conhece do Neymar, que é muito questionável, que até ouvi uma frase muito boa, que assim, muita gente fala dele ser protagonista do time, sendo que ele não é protagonista da vida dele, porque é o pai que manda, que, enfim, a gente também não... Não tem como saber, mas muitos indícios levam a crer que é isso. Mas, com tudo isso, assim, a gente pode inferir da nossa opinião, da nossa percepção, que ele quer ser melhor do mundo. Mas tem um aspecto, que era o que eu falava com o Caio aqui antes da gente entrar, que é o seguinte, jogando com Messi e com Suárez no Barcelona, muitas vezes, eu até escrevi sobre isso na Trivela em alguns jogos, o Neymar tinha que consertar o esquema. O time não estava jogando bem em vários momentos na temporada passada, E o Luiz Henrique chegou a abrir mão de jogar com lateral direito. Aliás, foi depois, inclusive, da paulada que o time tomou em Paris, do Paris Saint-Germain, né? E o Sérgio Roberto foi muito mal naquele jogo como lateral, não quis mais jogar de lateral. Ele inventou um esquema de três zagueiros, sendo que o ala pela esquerda era o Neymar. Era um ala, era um esquema bem torto, né? Porque o Neymar é um atacante que recompunha como meio-campista sem a bola. E ele meio que salvava o esquema ali do time. E isso é um aspecto, assim, que eu acho que a gente tem que pensar. Pensando como jogador, que é a única coisa que eu posso analisar baseado em fatos, né? Coisas que a gente vê em campo. Fatos talvez não seja a melhor palavra, mas em coisas que a gente observa em campo, que é, dos três do ataque, quem mais tinha que se sacrificar pelo time para consertar os problemas do time era o Neymar. Ele tinha que fazer isso. Não estou dizendo que isso é ruim. Isso tem um benefício. Quer dizer, você faz isso para jogar do lado de um cara que é um gênio como o Messi.
Quantas vezes?
E do lado de um cara que é um animal de fazer gol. Talvez o melhor 9 do mundo, que é o Suárez.
E quantas vezes eles não decidiram o jogo pro Neymar?
Sim,
também?
Sem
o Neymar jogou mal, né? Agora é ele.
E tem
se
um aspecto,
não decidir, ele vai ser cobrado.
Aspecto que o Jonathan Wilson escreveu. Acho que foi o Jonathan Wilson.
O Jonathan Wilson.
Que escreveu no Guardian, que eu achei um aspecto que eu não tinha pensado e eu achei relevante de tratar, que é o seguinte: depois do 6-1 na volta, com todos os problemas, independente. Após o resultado. Tem uma foto que ficou famosíssima, que provavelmente todos que estão ouvindo viram, que é o Messi sendo levantado pela torcida. A foto é de baixo para cima, né? O Messi tá como se fosse um deus para a torcida. Teve milhões e milhões de visualizações. E o Jonathan Wilson começa o texto falando: essa foto foi tirada após o 6-1, que a torcida do Barcelona, em êxtase, né? Exultou o Messi. E o Messi, antes daquele momento da foto, ficou sem graça, ficou embaraçado, assim. A forma como os torcedores estavam tratando, porque ele, naquele jogo, não foi protagonista. Ele não foi o cara que decidiu o jogo. O cara que decidiu o jogo, considerando teve erros de arbitragem e tudo, mas o cara que chamou a responsabilidade no jogo foi o Neymar. O Neymar foi decisivo pro jogo, não o Messi.
Tá, né? Mas Lobo, mas é 11 contra 11, sabe?
Não,
porque quando o Neymar chega no Barcelona... o Wagner Ribeiro fala que tinha aconselhado o Real Madrid, mas o menino queria ir para o Barcelona porque era o sonho dele. Aí, na hora de renovar o contrato, o Paris Saint-Germain estava na espreita. Ele renovou com o Barcelona porque era o sonho dele. Porque o Messi, jogar do lado do Messi era o sonho dele. Quando ele era o pior do que o Messi. Quando ele tinha uma idade para não ser comparável ao Messi em termos de qualidade e potência. Agora que ele chegou nessa mesma qualidade, esse discurso coletivo virou fumaça. Aí não é mais legal jogar com o Messi. O Messi virou uma sombra. Ué, mas 3 anos atrás, quando ele chegou, era legal jogar com o Messi. Então, eu não entendo uma narrativa de caráter coletivo quando convém e que vai virando uma narrativa de caráter individual ao passo em que você consegue bons frutos pro seu time. Eu não estou sendo deliberadamente ingênuo. Eu sei o que eu estou falando. Tem hoje uma substância utópica aí. Os jogadores, você não consegue mais ver um jogo de categoria de base, né? Os meninos de 19, 18, cada um é uma ilha dentro de campo querendo mostrar o seu próprio futebol. São raros os times como o Corinthians hoje, como o Botafogo de hoje, que você enxerga solidariedade e um espírito coletivo acima do individual. Mas... Esse Paris Saint-Germain que o Neymar vai jogar agora é um Paris Saint-Germain que enfiou 4-0 no Barcelona. Perdeu de 6-1, mas enfiou 4-0. Quer dizer, também não é um time que de coitadinhos que agora chegou o Neymar e vai ser o... Não, é um Paris Saint-Germain que foi, sei lá, pentacampeão francês aí seguido, que tem Cavani, que tem jogadores que não vão aceitar essa narrativa que ele tá achando que vai empregar em Paris, assim, que vai chegar e vai ser ele o cara da foto que vai parecer o Deus.
Ele tem que conquistar isso no começo um pouco.
Não,
né?
Não é tão, sabe?
Eu acho que ele vai estar numa posição muito favorável.
Eu não acho que ele tem
que
conquistar
isso.
Nada. Eu acho que todo o fracasso do PSG vai estar na conta do Neymar.
Mas pra gente ou...
Não, pra todo mundo. O PSG não ganhar as Champions... Tá na conta do Neymar.
Sim, mas
independente dele jogar bem ou não.
O Yamin citou dentro do vestiário, né? Não citou pra fora. Não, então, dentro do vestiário, ele vai chegar lá e os caras vão fazer.
No vestiário é outra coisa. Eu tô dizendo, eu dei esse exemplo do Jonathan Wilson que ele citou, porque eu acho que é um bom aspecto para pensar, pra gente pensar em campo, tá? Sem pensar que o cara... É claro que o salário... Eu acho, a minha análise é que o dinheiro é o que pesou, mais do que qualquer outra coisa. Mas pegando a parte esportiva, que deve ter algum peso, que é assim, qualquer coisa que... Se o PSG ganha a Champions League, mesmo que seja com uma atuação como a do Ronaldinho na final da Champions League do Barcelona, que foi uma atuação razoável, sim, ele não decidiu o jogo. Mas a conta ficou... Era o Barcelona do Ronaldinho que ganhou a Champions. Porque ele jogou bem aquela Champions, aquela temporada, aquele ano. Então, eu acho que, assim, eu acho que, esportivamente, ele quer ter... Por isso que eu acho que a comparação dos Estados Unidos com o Kyrie Irving, acho que tem a ver com isso. Ele sabe que se o Cavaliers ganhar do Golden State...
Vai ser sempre do LeBron.
O LeBron é que vai ser o exaltado. Esse cara é bom. E eu acho assim, é um pouco, é egoísmo, eu acho que entra total no que você falou, é o cara que quer ser reconhecido pelo feito de levar o time ao título, porque ele sabe que ele ganhar a Champions, como ele ganhou, como protagonista,
sim, e eu não acho, cai na conta do Messi. E eu não acho que isso é necessariamente ruim, eu só não sei porque, pra um jogador do tamanho do Neymar, eu acho que é uma ambição compreensível. Só que por que precisa ser agora? Tem que ser imediatamente. Ele não pode esperar mais uns 3 ou 4 anos até o Messi sair.
Daqui 5 anos, que é o contrato do Messi.
Mas ele tá no auge. O auge é ali, 28, 29.
Não, daqui 5 anos ele tem 30, né?
Então, o Messi tem 35.
Eu acho que tem uma coisa também dele sentir o Barcelona acabando essa fase, acabando esse momento dourado em que tudo dava certo, o time jogava sempre bem, sempre chegava em finais, tomava de 4, depois ganha de 6. Ele pode ter sentido... E acho que tem muitas outras coisas envolvidas aí no aspecto humano. A gente às vezes esquece que esses caras, por mais que a vida deles seja teleguiada e comandada por porradas de gente que não tem nada a ver com isso, no fim o cara olha e fala, meu, o Dani Alves é meu brother. De repente jogar com o cara vai ser uma balada. Não vou morar na mesma cidade que ele, em Paris e tal. E o Dani Alves ligou pro cara.
Seria um puta vídeo esse, né? O Neymar falando, aí, galera... Tô indo morar junto com meu brother, velho. Aluga uma kitnet com o Dani Alves, mete uma beliche.
Com a música do Latino, hoje é festa.
Pode ser, né? Porque esse lado me interessa também, que é um jogador de futebol que tem tanta fantasia ao redor dele, porque o dinheiro distancia ele tanto do mundo real, que é distorcido o que... para os nossos olhos, o que é valioso para ele. Quando o cara tem tudo, né, o que motiva praticar uma atividade nova, criar um hábito novo e fazer uma grande mudança? Às vezes é uma coisa muito mais simples. Às vezes é, putz...
Bom, ele não queria levar...
Vou ver qual é.
A história mudança... não era que ele queria levar o Lucas Lima para Barcelona? Entra um pouco nisso. Ele queria um parça ali.
Mas é que não é uma grande mudança, né? Meio que querem a mesma coisa da vida ali, né? Barcelona e PSG não estão tão distantes, assim, em termos de objetivos, de rotina.
É assim, quando ele vai pra lá pelo recorde e tudo isso, ele tem que...
Não, sim, sim. Entendeu? Mas não é o...
Acho que isso é... Eu tava falando com o Caio o seguinte, se o Kyrie Irving vai pra um time X aí, chega na final de conferência contra o Cleveland ou contra o Golden State, dá um trabalho desgraçado pra esse time... Mesmo que perca, os caras vão falar, porra, esse Kyrie Irving é foda mesmo, hein? O cara levou esse time aí X pra dar um trabalho pra esses monstros aí. Então, assim, eu acho que tem um pouco esse aspecto que é um pouco o mesmo mundo, né? O Irving, ele pode falar, meu, eu posso jogar do lado do LeBron e talvez a gente ganhar outro título desse e entrar na história. Mas ele sabe, ele quer ter o protagonismo de as pessoas lembrarem do time que era o Kyrie Irving.
Não, eu sei, mas o PSG também não é o não é o La Coruña do Djalminha.
Não, não,
não. Não é o Napoli
caras...
do Maradona. Não, não. Até... Ser campeão no PSG, enfim, não é tão diferente de ser campeão no Barcelona.
É mais difícil, né?
Não, mas assim, ele tá num time do mesmo patamar. Não é que o Neymar botou o desafio de... Quero ser campeão argentino pelo Newell's, não é isso?
De clube ele desceu um patamar, de clube ele desceu um patamar.
De elenco,
mas ele... É, porque assim, o
Neymar e Suárez...
Tá muito claro, tá muito claro já há alguns anos que você tem o patamar ali de Bayern, Real Madrid e Barcelona, e que os outros vêm abaixo, o Paris Saint-Germain num segundo patamar. Se ele saísse do Barcelona pro Real Madrid ou pro Bayern, beleza, manteve o patamar. Mas pro PSG...
Mas aí é momento de título, né, Bonsante? Porque a distância, a distância de investimento, de objetivo... O PSG começa a temporada para ganhar Champions.
Mas é que o
Barcelona não tomaria 6x1 do PSG. Com 4x0 de vantagem.
Eu também acho, só que eu tô querendo dizer assim, o PSG... Começa o ano, com ou sem Neymar, ano que vem, ele começa o ano pra fazer o quê? Ser campeão da Champions.
Mas é mais fácil o PSG ganhar ou o Barcelona?
O PSG, mas o objetivo ainda... não muda.
Não, não é ser campeão da Champions, beleza, mas aí são mais uns 15 que tem esse objetivo. Mas o PSG, ele tá tendo...
Mas é um objetivo... Pro PSG sair satisfeito da temporada, ele tem que ser campeão da Champions. O Neymar não tá indo pro Saint-Étienne.
Ele não caiu tanto de patamar, mas caiu um pouco.
Mas se ele chega na final
da Champions... Enquanto objetivo, ele caiu... Pra mim, ele caiu zero.
Eu acho que nesse momento, chegar na final da Champions já tá satisfeito.
Chegar na final da Champions é uma evolução com relação ao ano passado.
Então, mas o Barcelona chegar na final da Champions não é pouca coisa.
Mas pro Neymar é diferente, né? Ele chegar com. Ele foi campeão pelo Barcelona jogando uma bolaça. Jogando uma bolaça. E se ele fizer a mesmíssima coisa, igualzinho, com o PSG, o patamar dele como jogador é outro.
E talvez o PSG não chegue na final, tem essa, eu acho. Os caras que carregam o piano junto com ele, não tem um cara que no dia que ele tá mal, brigou com uma das namoradas. Tem um outro cara que vai lá e decide. O Cavani é um baita jogador.
De Maria.
Lucas. Mas são excelentes jogadores. Mas não estão no nível Messi, Cristiano,
Se ele não decidir, ele não decidiu. Ele precisa decidir. Ele vai ser cobrado se ele não decidir agora. Porque ele assumiu esse protagonismo de ser o cara do Paris Saint-Germain. Se o de Maria decidir... Pá, esse jogo do Neymar esteve apagado, né? Vai ser sempre irá em torno do Neymar qualquer coisa que o PSG que fizer
ele
agora.
Ele assume essa responsabilidade.
Eu estaria aplaudindo se ele estivesse indo pro Lyon, pro Saint-Étienne, pro Olympique de Marseille, eu estaria aplaudindo. Pro Paris Saint-Germain, eu acho que o Paris Saint-Germain, o Arsène Wenger, que é um dos poucos caras que, na minha opinião, ainda não enlouqueceu nesse mundo do futebol, um cara que consegue falar de uma maneira...
Então o nível tá...
Você assistiu Os Azuis? Não, o filme. Impressionante. Ele fala umas coisas que são, porra... Você precisa dar pausa e voltar e ouvir de novo. Ele falou hoje, e é verdade, né? A gente tá falando de um time aqui que, na verdade, é patrocinado por um país, não por uma... Não por uma empresa, né?
Aliás, isso tem tudo a ver com a ideia.
E não é exatamente um país, né? É o Qatar, que é um país quase entre aspas, quase com asterisco, e que quer um rosto para a Copa de 2022. O Neymar, eu imagino que pode ter em alguma reunião ouvido isso, né? E até o fim do contrato, o contrato dele acaba na Copa de 2022, são 5 anos. Vai saber quanta água vai rolar até lá, ou no caso, quanto dinheiro vai rolar, além do que ele já tem em contrato com o Paris Saint-Germain. Mas enfim, eu não acho que o Paris Saint-Germain é esse time que vai surpreender todo mundo se chegar numa final. Poderia ter chegado nas quartas de final esse ano, ia passar pelo Barcelona. A gente, foram 2 ou 3 semanas entre jogo de ida e jogo de volta. O Paris Saint-Germain estava nas quartas de final para todo mundo e não era um choque. E aí nós estamos falando de 5 jogos, não, 2 quartas para ser uma final.
Então, tudo bem, Yamin, mas tem uma coisa assim: o Chelsea derramou dinheiro, cheque em branco, durante 10 anos. Quase.
Ah, mas cheque em branco não é 222 milhões, né?
De euros. Mas pro padrão da época...
Proporcionalmente era alto.
Era mais.
Sem dúvida que
era. Era proporcionalmente mais, porque sequer tinha fair play financeiro. Então o Chelsea, que era um time já de Champions League, que também as pessoas falam, nossa, o Chelsea era São Caetano.
Chegaram na semifinal em 2003.
Não era. O Chelsea é um time tradicional. Quando o Abramovich assumiu, o time já estava na Champions, era um time de quarto lugar, quinto lugar.
Ele, inclusive, foi um dos critérios para ele comprar o Chelsea.
Exatamente, era um time que estivesse à beira de ser mais forte, né? De não comprou o Leicester, sim, né?
O Manchester City
teve que... O Manchester City tá sofrendo também. Né? Porque é o mesmo problema, o Manchester City tem uma grana monstruosa, o Chelsea ganhou quando o apogeu do time já tinha passado.
E gastou
muito dinheiro.
O Chelsea ganhou naquele negócio que a gente fala, fica batendo na porta e uma hora ganha. Porque ganhou por acaso, porque ele estava ali, né?
E ganhou de todos os times que o Chelsea teve, de 2003 para cá, de quando o Abramovich assumiu. 2012 é um dos piores times do Chelsea.
Com o Interino, com tudo isso.
Ganhou, assim, na Bacia das Almas.
O que o City já gastou É assim, é absurdo City, que ele gastou de 2 milhões.
Não consegue passar. Chegou esse ano passado,
na semifinal.
Na semifinal, que foi considerado um feito, porque o time não consegue ir além. Então, eu acho que tem... A Champions League é um clube muito mais privado que a Libertadores. A Libertadores é um torneio que eu acho mais difícil de ganhar, justamente por ser imprevisível. Mas o aspecto, o problema da Champions League é, mesmo você tendo muito dinheiro, é muito difícil de ganhar. Isso não é um bom sinal para a Champions League. É um sinal que ela ficou claramente elitizada. Ela está... cravar, assim,
não, mas os que ganham também têm muito dinheiro.
Tem, não, também tem, mas o que eu tô dizendo é, por isso que eu tô... Um time, o Gabriel Jesus, se leva ao City, sendo protagonista, a final da Champions League, mesmo que não ganhe, mas chegue à final, é um passo a mais, vai ser ovacionado. Porque é muito difícil que um time, mesmo gastando como gasta, chegue mais longe. O PSG, no outro momento da sua história, que teve muito dinheiro sobrando... que foi nos anos 90, no momento que levou o Raí, tinha o George Weah, que era patrocinado pelo canal Plus lá, chegou na semifinal. E foi considerado um baita feito, porque era muito difícil.
Mas os que chegam na final também gastam muito.
Não, tudo bem.
Mas isso quer dizer que dá meio que na mesma.
Não dá na mesma,
porque,
Paulo.
Assim, porque o Paris Saint-Germain gasta milhões.
Não, mas porque não é só uma questão. A questão é, mas o Barcelona
também
chega,
gasta trilhões.
Tudo bem, mas é isso que eu tô dizendo. Se ele ficar no Barcelona, ele vai chegar na semifinal. É padrão. O Barcelona chega na semifinal sempre.
Porque gasta sempre, né?
Sim, mas assim, chegar pelo PSG... É mais difícil. O time sofre mais para chegar. Como o Manchester City sofre, como o Chelsea sofreu.
É que eu não sei o quanto sofre, porque me parece que não sei se tem tanta diferença. É meio que uma coisa. Você começa a gastar muito, você sobe um patamar. E aí você entra nesse
mas demora. Não é tão simples
até
assim.
Até agora o City, Chelsea não
conseguiu entrar. O City mesmo gastando pra caramba, parou na fase de grupos 2-3 vezes seguidas. O Paris Saint-Germain não chegou na semifinal. O Chelsea demorou também, foi chegar na primeira final em 2008 só, e começou a gastar em 2004, 2003.
Então
assim, demora, é um processo. Não é você joga o dinheiro ali e de repente seu clube já tá na elite do futebol europeu. Porque no meio disso você tem que aprender a ser grande.
Então,
e
esses quantas times não Champions aprenderam. League tem o Barcelona?
O Barcelona tem 5.
Então, gastando muito há quanto tempo?
Muito, muito, mas muito.
Mas não é só
mesmo,
isso, eu acho,
faz
Paulo,
tanto
que
tempo
tem uma
assim.
Outra coisa. O Barcelona...
meu único contraponto é que assim, me parece que se você gasta muito, daqui a pouco você vai ganhar, sabe? Também não é uma coisa que... Porque o Chelsea gastou muito, ganhou. Não, daqui a pouco ganha o City, daqui a pouco ganha o PSG.
Eu acho que uma coisa...
Eu não acho que é inevitável.
Assim. Libertadores, eu não me lembro quem falou isso. É capaz de ter sido até... Eu vou detestar se tivesse sido o André Sanches, mas acho que foi. Que ele que disse o seguinte, olha, para ganhar, nós precisamos jogar.
Foi ele mesmo.
Foi ele, né?
Tem que chegar sempre.
Precisa chegar sempre. Então, qual que é a diferença? Por que o Boca ganhou 200 Libertadores? Porque o Boca joga Libertadores todo ano.
Ou quase todo ano.
Ou quase todo ano. O Barcelona e o Real Madrid jogam Champions todo ano. O PSG agora vai jogar todo ano. O Manchester City não necessariamente. Se ele vacilar, ele perde o lugar, né? Porque tem mais do que 4 times bons na Inglaterra. E esse tipo de campeonato tem uma coisa de você estar lá jogando todo ano, de você perder o medo daquele jogo. De você falar, se eu não ganhar esse ano...
O Borussia Dortmund, quando voltou para a Champions League, caiu na fase de grupos.
Caiu na fase de grupos.
Caiu duas vezes seguidas.
Comendo a bola no inglês.
Nossa, foi terrível.
Na Champions parece que é um time de bairro.
É um negócio, é um certo aprendizado. São jogos diferentes. Não é que nem era nos anos 60, também.
Que era
outra coisa, né? Mas são jogos um pouco diferentes e demora um pouco para... Por exemplo, no caso do PSG... atrapalham ele não ter um grande concorrente interno, atrapalha quando ele chega na Champions também, porque ele não está acostumado a jogos muito competitivos como na Champions. O PSG teve depois o Ancelotti, teve o Blanc, né? E agora está com o Unai Emery. Tirando o Ancelotti, que é um estabelecido, são técnicos periféricos ali. Ele ainda não pegou um grande treinador depois do Ancelotti, incontestável. Assim, contratou alguns jogadores que você fala, putz, o Ressé, pagou não sei quantos milhões do Ressé. Contratou alguns jogadores que não deram certo. Ele tá aprendendo também, né? Não é só simplesmente botou o dinheiro ali e virou um clube campeão da Champions. Ele tá aprendendo a ser. Tá precisando passar por esse aprendizado como... O City passou como o Chelsea passou. O Chelsea teria total possibilidade de chegar até agora sem ter ganhado a Champions League. Ganhou do... Aliás, tomou uma pressão do Barcelona absurda na semifinal ganhou nos pênaltis do Bayern de Munique.
E talvez o City, por exemplo, nunca vá ganhar.
Talvez o City nunca ganhe.
Porque, por exemplo, o Chelsea, no momento que a coisa degringolou um pouquinho, que outros times passaram a ficar mais fortes do que ele, ele não tá indo, ele não foi pra Champions.
O assim. City errou pra caramba. O terceiro, maior zague, o terceiro zagueiro mais caro da história é o Mangalá, que o City pagou não sei quantos milhões de libras nele. Também errou pra caramba.
O ponto que eu acho que é assim, não é automático pro PSG estar entre os grandes. Ele precisa fazer um esforço maior que o Barcelona. Ele não é só gastar o mesmo dinheiro que o Barcelona. Tem mais coisas. Assim. O Barcelona meio no automático... com esse do jeito que tá, ele chega na semifinal. Nos últimos 10 anos, se a gente pegar, o Barcelona, o Real Madrid e o Bayern estiveram em quase todas.
Tá.
É muito...
Eu não concordo, mas se eu concordasse, ainda assim eu não concordaria pelo seguinte. Vamos lá. Então é o seguinte, supondo que eu tô contigo nessa tese, eu não posso concordar que a grandeza do Paris Saint-Germain seja gastar 222 milhões com um jogador. Não, 222 milhões você compra 10 jogadores de menos de 16, 17 anos que vão ser... Você pode errar em metade, você vai ter 5 jogadores da base surgindo e compra... Quando você compra com 200 milhões de euros?
No mercado atual, uns dois jogadores. No
mercado atual, você não vai comprar.
Sabe, eu acho que tem então, o Bayern de Munique compra bem mais com menos.
É uma filosofia. Comprou um por 40 e poucos milhões.
E não comprou quase mais ninguém.
E comprou o James Rodríguez numa oportunidade de mercado.
Emprestado e trouxe então, dois moleques da Alemanha. Né? E trouxe o Rudi e o
Sancho. É a filosofia.
É outra filosofia, sem dúvida.
Mas o Bayern chega automaticamente. O Dortmund não gasta a mesma coisa, mas contrata muito bem, muito, muito bem, fazendo o tipo de mercado dele, e sofre loucamente. Assim, o ano que ele tem uma pequena queda, ele ficou em sétimo no alemão.
Chegou a ser lanterna.
O patamar desses times é muito diferente. Assim. Por exemplo, se o Neymar vai pro Dortmund, que seja, e ganha a Champions, ele é ídolo eterno. No Barcelona, ele é mais um que ganhou. É um dos que ganhou. Se ele ganhar pelo PSG, se o PSG ganhar 10 títulos
depois...
Eu não concordo,
Lobo, porque o Paris Saint-Germain... a gente está falando aqui como... Eu concordo se fosse o Higuaín, que saísse da Juventus e fosse pro Napoli, lá ganha. Esse Paris Saint-Germain é um timaço já. Esse time do Paris Saint-Germain... sem o Neymar poderia ser campeão, pode ser campeão nessa temporada que começa. Então,
mas é que esportivamente
eu não consigo ver o Neymar tão acima em relação aos seus companheiros de time, a não ser no cofre.
Sim.
Em campo, não sei se é tanta diferença.
No PSG a diferença
vai ser bem grande. O Neymar, assim, a contratação
porque
dele...
o Di Maria fez gol em final de Champions League também, não fez?
Sobre a ótica, fez. Fez contra
o Atlético de Madrid.
Então,
tá lá na
mas ele é um jogador. Eu acho que é a diferença do Neymar.
Sobre a ótica financeira, a negociação, assim, o valor é uma loucura, mas ele também gera muito dinheiro, né? Sobre a ótica esportiva, eu acho que eles esperam que o Neymar seja o cara que ajude o time a dar o salto, né?
Que é ganhar
dar um pulo assim, ó. Porque o Di Maria, ele é excelente, mas ele também não é candidato a melhor do mundo, nunca foi. Foi um grande jogador.
Todos os atacantes do PSG, Neymar, Gonçalo Guedes, Odson Eduard, que eu não sei quem é, confesso, Jean-Christophe Baebeck, Ressé e Edinson Cavani. Você tem, pelo menos, acho que tem 8 times na Premier League com um ataque melhor que esse sem o Neymar, cara. É só então... o Cavani, ele é um baita jogador. Mas ele não é um cracaço.
Mas é que assim, o esquema de hoje que eu detesto, que é os três com mais um, né? Ataque, tem um jogador de cada lado, um no meio. A gente falou dos atacantes. O Gesé, né? Eu acho um ótimo jogador, o Cavani é um craque, o Neymar é um cracaço. Drexler, Lo Celso, pra armar. E Lucas, Di Maria. Sabe, se não tiver. Vamos supor que o Neymar machucou, vai ficar 6 meses fora. Tomara que nunca aconteça com nenhum jogador, mas vai ficar 6 meses fora. Esse time tá fora da briga?
Mas não, você
tá
não
fora
acha da briga. Mas não acha que o Neymar não é um jogador no jogo contra o Barcelona, aquele 6-1, que percebeu que tá começando a dar merda, ele pega a bola e faz o jogo esfriar. Ele vai lá e puxa.
Eu acho que ele faz
puxa ali.
Assim. Assim como ele faz
puxa
no Brasil.
Ali, Brasil, bola, tá.
Mas o Cavani também faz. O Cavani
não
fez um golaço.
Do Neymar.
Por
não
exemplo,
no nível
do próprio Uruguai.
Não é no nível do Neymar, mas o jogo é 11 contra 11.
Mas
não dá pra
Uruguai,
ter.
O Cavani, quando ficou sem o Suárez, não conseguiu ser o cara do Uruguai. Não conseguiu decidir que nem o Suárez decidia.
Ah, mas tá jogando muita bola. Não,
ele tá jogando
pela
muito bem, ele tá jogando muito bem, mas o Uruguai sofreu muito sem o Suárez. Lógico, perdeu um grande jogador. Mas o Cavani não conseguiu se elevar pra ser o que o Suárez consegue ser no Uruguai. E mesmo no PSG, com a saída do Ibrahimovic, o Cavani também cresceu, mas também foi a pior temporada do PSG nos últimos 5 anos.
E a mim, sabe, eu acho que tem uma outra coisa aí que faz a gente encarar pior a saída do Neymar, que é existir algo como o PSG. E aí, outra coisa que eu estava conversando com o Lobo agora, também vou roubar do Lobo. O problema não é nem tanto o Neymar. O problema é que o Neymar vai gerar um jogador que devia custar 10 milhões, vai custar 20. O que devia custar 20 vai custar 50. O Kyle Walker por 60 milhões, 50 milhões, é muito pior do que o Neymar por 200. Muito.
Concordo.
Então o problema o tamanho de dinheiro que tá virando isso.
E depois falou que ele não é caro, né?
Mas é que o Mourinho falou, o Neymar, o que ele falou é, o Neymar vale 220 milhões, porque ele falou no seguinte sentido, em campo, ele é um jogador muito acima da média. Ele falou, talvez tenha três no mundo como ele. Ele citando o Cristiano Ronaldo, Messi e... não sei mais quem ele falou. Mas, enfim. Falou, é um dos jogadores que decidem jogos, né? Nesse nível.
É, o Mourinho falou, também...
Não, e ele falou assim, pô, o dinheiro...
pagou 100 milhões no Pogba.
O que eu tô dizendo assim... Não, o que ele falou é o seguinte, o problema não é o Neymar. O Neymar pode valer isso aí. A questão é, ele falou, o problema é, jogadores que eu pagaria 30 milhões vão custar 60. Os que custariam 60 vão custar 120. E esses jogadores não valem. Esse é o ponto. Que é o Kyle Walker vale 50 milhões de libras.
Ah, mas também passou de um valor ali. Já não sei mais se tem tanta diferença
A gente tava falando assim, o problema é o seguinte.
Cara, custar 120, custar 70.
Não, mas faz diferença pro futebol no seguinte sentido. O Rennes, por exemplo, na França, digamos que surge um moleque monstruoso no Rennes. Aí eles põem uma cláusula, 200 milhões de euros. Não é mais impagável, entendeu? E aí, pra você não ter uma cláusula de 200 milhões, ter uma cláusula maior, você vai ter que negociar com o cara um salário maior ainda. Então, pro Rennes, vai ficar mais difícil. O problema é, e eu acho que esse é o aspecto que o Mourinho destacou, e eu acho que é relevante, e por isso, inclusive, que o Jean Oddi fez um excelente post na ESPN falando sobre como a transferência do Neymar pode criar, ou melhor, pode acelerar o processo que a UEFA quer fazer de controle de gastos, que é o seguinte, o Seferin, que é o presidente, ele está propondo que tenha teto salarial nos times, ou seja, ele falou, eu não posso impedir que um time contrate uma estrela por milhões de euros, mas eu posso estabelecer um limite de gastos. É, seja pro teto salarial, seja pelo valor de transferência. Por exemplo, os times não podem gastar mais que X milhões de euros numa janela. A teto salarial não pode ser mais do que, sei lá, X milhões por ano. Ele falou, é uma forma de controlar. A gente falava, eu e o cara tava conversando antes, a Itália e a Inglaterra, para tentar criar algum controle que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com formação de jogadores, mas no fim acaba sendo... Que é assim, a Itália, por exemplo, exige que os times inscrevam 25 jogadores no elenco. Desses 25, 8 necessariamente têm que ser formados no futebol italiano. Tem que ter feito base. E 4 dos jogadores têm que ser formados dentro do clube. Ou seja, dos 25...
Isso tá ótimo. Sem dúvida. Tá ótimo e a Itália se mexendo, já que no mercado... Se ela pudesse ter o mercado que outros países têm, ela não teria suas regras.
Não, mas a Inglaterra fez isso. A Inglaterra fez isso também. A Inglaterra e Itália são os países que mais estão controlando.
A Inglaterra fez isso porque os donos dos seus times nem ingleses são, né? Os times... colocar um mastro no meio do CT lá, não é bandeira da Inglaterra que vai estar lá em cima.
E a federação quer isso, porque a seleção só toma pancada, né?
Exato.
Precisa formar jogadores.
Porque essa medida é para, na verdade, proteger os jogadores do país, né?
Mas aí eu só quero...
Negociação do Neymar, só para dar um dado, assim, a gente está vendo ultimamente sempre bater recorde de transferência atrás de recorde de transferência. Mas o Neymar dobrou o último recorde de transferências.
Isso não
acontecia desde 1932, foi a última vez que alguém dobrou o recorde de transferências anterior. Então, assim, mesmo para os padrões...
Quem que era o dobralhão, hein?
É o Bernabé Ferreira, jogador do River.
Era bola, hein?
Era, já muito.
Não era, né?
Oi?
Não era muito, não, né?
Eu não vi ele jogar. É. 1932, faz um... Eu não... Mas, assim... Mesmo para os padrões atuais, o que o PSG pagou foi acima do...
E, aliás, tem
era a cláusula para não pagar.
É, né? Sublinhar o que o Caio falou. A gente vai falar de boas práticas em alguns países, de tentativa de cercar esse mercado com um jogo limpo, mas enquanto o dono de alguns times forem como são os donos do Paris Saint-Germain, a gente vai ficar enxugando gelo.
E posso falar uma outra coisa? Se você coloca um teto de gastos com salário, que eu em princípio sou favorável, você acaba gerando uma outra situação inacreditável, que são esses caras, donos dos times, que já são milionários, vão ganhar ainda mais dinheiro. Porque você devia ter teto para tudo. Teto para o preço da camisa, teto para o preço do ingresso, teto para a cota de televisão. Para o futebol ser uma coisa mais normal, tá certo? Agora, isso aí é o nível de utopia, já é. Ó, não pode cobrar camisa de time de futebol, não pode cobrar mais do que, sei lá, R$60 passou, é isso aí, entendeu? $30, mais que isso não pode. Ingresso, não pode custar isso aí que custa, porque você não pode ser só para meia dúzia e tal. Quer dizer, a discussão, o descontrole, já saiu de um ponto em que você pode falar com uma coisa, você controla, né? E aí é...
Eu fiz um reloginho, não foi para te interromper não, viu, cara? Foi só perguntar quanto tempo temos, que já são 9h30 e poucos.
Tá aqui,
e a gente não falou de Brasileirão.
Brasileirão.
Também inclusive... não teremos... tanto tempo assim pra falar.
Fim de jogo, São Paulo 1, Coritiba 2.
Atlético, rapaz. Paranaense 5, Avaí 0.
Voltou ao normal.
Nem
voltou
Vasco normal, 0, assim, Cruzeiro 2.
Conseguiu uma grande vitória contra o Botafogo fora de casa, né? Aquela coisa e tal. Aí perde o Coritiba em casa, volta pra onde tava.
É, né? Aquela coisa de, né? Tirou 1.000 litros da vaquinha e chutou o balde. Né?
Exatamente. Nada. Volta pra onde tava, né? Agora só...
São Paulo é o 17º com 19 pontos. No domingo pega o Bahia, que é o 16º. Com 20.
Confronto direto.
O Atlético Goianiense está lá embaixo com 12. Era, né? Vitória 16, Avaí 17, São Paulo 19. Essa é a conta. Aí tem um monte de gente já com 20, 21, 22. São Paulo, se vence, né? Ficaria ali já encostado no. Seria o 12º, né? É bem embolado também o campeonato, né? Não tem muito. Difícil analisar rodada a rodada. Né? Teve gente que, depois de Botafogo e São Paulo, já pensou que, né? Duas, três vitórias ali já colaria nos seis primeiros, já colaria mesmo, né? Mas... Enfim, ganhar, né? Um comentário final aí, senhores, de Brasileirão, já que não deu tempo de falar. E tudo bem, né? Porque não vai ter um Neymar por quinta-feira, né? Acho que tudo bem, né? Mas enfim...
Espero que não. Já acho que ele fica no
pra
PSG.
Pra respeitar a pauta
eu
de
acho
Felipe
que até
Lobo.
Quinta que vem ele fica no PSG.
Ah, é?
Pelo menos.
E parece que a Torre Eiffel vai ter a cara do Neymar projetado, hein? Vocês viram isso?
Beleza. O meu destaque brasileiro é que o Flamengo voltou pro Rio de Janeiro hoje, quase saiu, os jogadores quase saíram na mão com a própria torcida, que foi lá pro Aeroflá às avessas hoje. Mas aí, já que a gente falou o programa inteiro sobre dinheiro, tá aí o dinheiro, né? O Flamengo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, não joga um futebol tão medonho assim, mas o dinheiro gera uma expectativa nas pessoas. Isso serve pro Neymar, serve pro Flamengo, que tá saindo um pouco do controle se já não saiu. Não faz nenhum sentido o torcedor querer bater no Guerreiro e no resto do elenco porque perdeu um jogo pro Santos em São Paulo, numa situação em que o time tá em quinto,
da tabela,
no
tá
campeonato,
brigando,
né? Enfim.
Romário, Sávio e Edmundo não deu em nada, né?
Exato.
Então eles não aprendem.
E o Corinthians tá complicando a vida de todo mundo também, né? Porque assim, o Palmeiras, por exemplo, se ganhar o jogo do próximo fim de semana, vai ficar com 35 pontos. Primeiro turno do ano passado, quando foi campeão, fez 36. Só que tá virtualmente fora da briga pelo título, porque, né?
Corinthians inflacionou os pontos.
Inflacionou os pontos. É a mesma coisa com o Flamengo. Estaria na briga pelo título, estaria tudo normal, mais ou menos, até agora. Jogando mal, ganhando os jogos aqui, perdendo outros ali. Mas também está virtualmente já fora da briga pelo título por causa de tudo que o Corinthians fez, né?
Agora, eu queria fazer um comentário final sobre o Brasileirão. Eu fiquei 4 anos vendo muito pouco Brasileirão. Semana passada eu estava ouvindo o podcast e me pegou muito forte o comentário do Yamin sobre como os gols todos saem no abafa. E eu tenho visto mais jogo. Esse jogo do São Paulo contra o Botafogo, assim como me disseram o jogo de ontem, Flamengo e Santos, é tudo um abafo. O futebol brasileiro hoje é o futebol do abafa, né? Não sei direito o que significa isso, mas a verdade é essa. Os caras vão, joga a bola pra frente e vai, tem uns dois ou três caras talentosos, e se o cara der sorte, ele faz o gol.
O Palmeiras foi campeão ano passado assim, com muito abafo.
Aí eu parafrasei o que o Paulo Júnior sempre fala, e tem a ver com natureza de trabalhos futebolísticos. Existe um processo aí que vai ter um ponto alto, depois um ponto baixo, depois estabiliza em algum patamar. No futebol brasileiro você tem um ponto alto, no ponto baixo você rompe o trabalho, demite o técnico e muda toda.
O Paulo fala aí que você não vai estabilizar má fase.
Não existe técnico em má fase.
Aí você não vai estabilizar o futebol nunca.
Disso na semana passada, né? E a minha, eu não lembro qual o leitor que colocou. Zé Ricardo está em má fase.
Não caiu. Vai cair já ou vai começar a ganhar. Não tem má fase, né? Não tem esse direito.
Foi muito bonito ontem na Ilha do Retiro, né? A recepção da torcida pro Abel Braga cantando. Ele ficou muito emocionado. E também queria mandar um abraço pro Abel, né? Que tá passando por um momento muito complicado.
O Abel não perde um Trivela aqui. Que houve nas concentrações.
Não sei se houve ou não, mas.
A gente fez o meu time de botão hoje também, abraçando o Abel Braga. Pegou três times.
A primeira narração de um gol dos Emirados Árabes na história da Central 3. Contamos a história do título do Al Jazeera de Abel Braga.
Aliás, Abel Braga que jogou, sabe onde?
PSG.
No PSG.
E no PSG é maior que Neymar, né? Por enquanto, né?
Apesar
de não ter virado o holograma.
Aliás,
outra coisa
que as pessoas falam que é bom, que também o pessoal fala, o PSG é a lusa com dinheiro. Também não é verdade. O PSG é um time grande, né, na França.
Voltando ao começo do programa, também não é o São Caetano francês, né?
Não, é um time grande na França. Ah, mas nasceu em 70, sim, da fusão de outros times, como o Paraná e tal, não é uma coisa.
Paraná
também.
Te abraça.
E Paraná te abraça. Falou do holograma, né? Quem fez o gol que deu a vitória ao Curitiba hoje foi o filigrama. Veja você.
Então o Curitiba ganhou por um filigrama.
E deu um belo tapa na saída
do gol. É o nome do atacante, o filigrama. E o São Paulo, que curioso. O São Paulo jogou hoje, era 16º contra 17º.
Ah, invertendo.
O Curitiba foi lá pra cima na tabela. O próximo jogo do São Paulo é de novo 16º contra 17º, já que pega o Bahia.
Ou seja, aquele filme do Dia da Marmota. Você assim até o
aí você ganha, muda de posição, aí no outro perde e volta.
Se contar isso aí pro Hernanes, vai começar a falar que a vida é cíclica, né? E o tempo não é linear.
É uma sucessão de sucessos, né? Sucessões
sucessivas de sucessos.
Você sabe que eles estão sendo separados, tem um biombo, né? Que o dia que o Hernanes e o Petros se encontraram e começaram a conversar.
Eles
não param, mano.
Vai ter treino.
Podcast Trivela, toda quinta-feira, 8h30. E você acompanha em podcast. Se você ainda não assinou o feed, porque tem quem
tá esperando
de ouvir pelo Facebook, né? O Facebook vai acabar, você não vai ter mais nenhum programa. Então vai salvando lá. E só procurar no seu tocador de podcasts.
Que acontece quando você tem no celular?
Vibra no metrô.
Pinga.
Vibra no metrô. Eu chego aqui no metrô Fradique e, aliás, da onde vem o vento da estação Fradique?
Ninguém respondeu.
Ninguém sabe de onde vem o vento da estação Fradique. Que, aliás, é sempre na mesma direção, inclusive.
E você sabe por que aqui na esquina, Lobo, chama pizzaria Brasa Elétrica?
Não faço a menor ideia.
Porque a pizzaria Brasa é forno a lenha. E aí eles não querem atrapalhar a marca. Então chama Brasa Elétrica. Porque Brás é a lenha. Sensacional, né? Sensacional. Um abraço pra você que nos acompanha.
Disso pra descobrir,
não, mas é óbvio, eu cheguei lá, via o forno ligado.
Não, é óbvio. Entendi.
Forno a lenha é Brás. Forno elétrico, Brasa Elétrica.
Brasa Elétrica.
Podcast Trivela, toda quinta, 8h30. A gente volta na semana que vem. Tchau.